الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، na hora passada vimos de que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu de as pessoas fazerem das suas casas como sepulturas, que é não fazerem a oração facultativa dentro delas, e o profeta sallallahu alaihi wasallam também proibiu as pessoas de visitar a sua sepultura com frequência. Bem como ele sallallahu alaihi wasallam proibiu ou educou a sua umma de que onde quer que a pessoa estiver e fizer o salat ou salam ao profeta sallallahu alaihi wasallam, isso vai chegar a ele sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso a gente se beneficia de que o profeta sallallahu alaihi wasallam fechou as portas que levam a pessoa para o shirk. A primeira porta é a pessoa fazer a oração na sepultura. É a pessoa fazer a oração na sepultura, como vimos nas aulas anteriores. E onde que a gente se beneficia disso é da palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. Portanto, isso mostra de que não é permitido de fazer a oração na sepultura. Bem como o profeta sallallahu alaihi wasallam fechou aqui uma porta, que é a porta do gulu na sua sepultura, a porta de as pessoas exagerarem na sua sepultura, e esse exagero pode levar eles no shirk, como o caso da pessoa que vai frequentemente visitar a campa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Chega um tempo em que ele começa a fazer dua ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Como mencionei, existem pessoas que fazem isso quando vão para Medina, e isso é algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a proteger as pessoas de não caírem nesse pecado, que é o shirk. E também a gente se beneficia de que, nessa narração, a gente se beneficia de que não é necessário a pessoa estar em frente da sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam para a pessoa fazer o salat e o salam para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que onde quer que a pessoa estiver, por mais que seja no espaço ou dentro do mar, na última parte ou numa montanha ou numa caverna, a partir do momento que a pessoa dizer Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, isso faz isso chegará ao profeta sallallahu alaihi wasallam, como mencionamos na aula anterior, de que Allah subhanahu wa ta'ala colocou anjos somente cuja tarefa é pegar o salam das pessoas e fazer chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso mostra que aquele que está diante da sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam e aquele que está distante, não há diferença entre eles. Não há diferença entre eles. Se os dois disserem Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, isso vai chegar da mesma forma. Não existe precedência de que aquele que está próximo tem mais precedência com aquele que está longe. E também isso aqui, esta narração mostra-nos que não é permitido a pessoa viajar com o objetivo ou com a intenção de visitar a campa do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa outra narração: لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد. Não é permitido a pessoa viajar, com o objetivo de fazer ibada, senão para três mesquitas, que é Masjid al-Haram, que é o Kaaba, Masjid al-Kaaba em Mecca, ou Masjid al-Nabawi, a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam em Medina, ou o Masjid al-Aqsa, a mesquita do Aqsa, que está em Jerusalém. A pessoa, se quiser viajar para fazer ibada, só deve se dirigir a esses três lugares. Não é permitido a pessoa ir para Índia, Paquistão ou onde quer que for, com o objetivo de fazer ibada. A viagem com o objetivo de fazer ibada não é permitido senão para esses três locais, que é Meca, Medina e Jerusalém, onde tem essas mesquitas, as três mesquitas sagradas. Portanto, essa narração mostra-nos que Não é permitido a pessoa fazer essas viagens, yani viagem para visitar a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam ou a sepultura de qualquer outra pessoa. Não é permitido isso. E isso é algo que muitos fazem, yani, por ignorância. Saem, eles estão numa cidade, o seu pai foi enterrado numa outra cidade, ele diz que vou visitar a campa de meu pai. A gente sabe que visitar a campa, yani, kurubat, min al-kurubat. E a yani, formas de adoração deve ser estabelecida ou deve ser feita somente com base na Sharia. Yani, a pessoa quando vai fazer sepultura, vai fazer yani, visita à sepultura, a pessoa está a fazer ibada, isso é ibada. Pois a pessoa vai fazer o doa a favor daquele que está enterrado nessa sepultura. E isso por si só é um ibada, yani fazer doa é um ibada. E esse ibada deve ser de acordo com como Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. E o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu das pessoas viajarem com o objetivo de fazer ibada ou de se aproximarem a Allah ou ganharem ajr na adoração, senão para esses três locais, que é Mecca, Medina e Jerusalém. Tanto aquele que viajar para outros locais, ou aquele até que viajar para Medina com o objetivo de visitar somente o profeta sallallahu alaihi wasallam, essa pessoa caiu no pecado. Pois a pessoa quando vai para Medina, o objetivo é de visitar a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam e não a sua sepultura. E se a pessoa estiver em Medina, depois de visitar o Masjid Nabawi, não há mal em a pessoa visitar a campa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, também essa narração mostra yani, o esforço que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia de proteger a sua nação para não caírem no shirk. Para não caírem no shirk. Em seguida, Imam al-Mujaddid rahimahullah menciona mais uma passagem nesse capítulo que é a partir de Ali bin Hussein. Disse yani, rahimahullah وعن علي بن الحسين ابن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت أينما أو حيث كنت رواه في المختار. O Sheikh Rahimahullah em seguida menciona aqui um athar, yani uma narração de um dos yani, tabi tabi'in, que é o Ali bin Hussein. Ali bin Hussein era o filho de Al-Hussein, radiyallahu anhu, radiyallahu jami'a. Ali bin Hussein era também um dentre yani, os fudolá, era dentre as pessoas respeitadas devido ao seu conhecimento. E Al-Hussein, a gente conhece que é filho de Ali bin Abi Talib, radiyallahu anhu. Portanto, eles são um dos descendente do profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois o Hassan e o Hussein são yani, filhos de Fatima radiyallahu anha, que era filha do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esse Ali bin Hussein era um dos descendentes yani, ele era um dos Ali Beit, yani um dos membros da família do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele disse, yani, ele relatou que certa vez viu um indivíduo que estava a ir, existia um buraco yani, no quarto ou no muro do quarto onde está o profeta sallallahu alaihi wasallam enterrado. A gente sabe que no tempo ainda dos yani, no tempo de Ali bin Hussein ainda não tinha sido feito o alargamento da mesquita como é atualmente. Existia no muro um buraco e esse indivíduo ia até nesse buraco e entrava nele, yani ia à sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam por via desse buraco, entrava nesse buraco e ia à sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam e fazia dua. Depois saía. Então, Ali bin Hussein viu ele a fazer isso e proibiu a ele de fazer isso. Fanahahu, yani proibiu a ele de fazer isso. Esse é um yani, dos membros da família do profeta sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Hussein. وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي LDC que irei de vos informar sobre uma narração que ouvi a partir do meu pai, yani que é Al-Hussein radiyallahu anhu, an jaddi, a partir do meu avô, que é Ali bin Abi Talib, an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, a partir de o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso é uma cadeia de narradores, todos eles, yani uma cadeia de narradores privilegiada, yani todos eles são membros do, yani, da família do profeta sallallahu alaihi wasallam. E ele diz que, yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "La tattakhidhu qabri 'ida." Isso a gente viu na narração anterior, o seu significado. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Não tomeis a minha sepultura como um local de vai e vem." Yani a pessoa vai e vem frequentemente. وَلَا بُيُوتَكُمْ كُبُورًا. E também não deixem as vossas casas como se fossem sepulturas. E o seu significado a gente viu na aula anterior. فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي حَيْثُ أَوْ أَيْنَمَا أَوْ حَيْثُ كُنْتُمْ. Yani, e também os vossos taslim, yani, quando a pessoa diz salatu wassalam ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, ou quando a pessoa diz sallallahu alaihi wasallam, tudo isso chega ao profeta sallallahu alaihi wasallam onde quer que a pessoa esteja. Onde quer que a pessoa esteja. Portanto, essa narração mostra-nos o significado da narração anterior com algumas, yani, com alguns pontos de benefícios que não existem na narração anterior. Pois nessa narração a gente se beneficiou da parte onde Ali bin Hussein, que era um dos membros da família do profeta sallallahu alaihi wasallam, viu alguém a fazer esse gulu. Yani viu, ele colocou esse hadith na prática. Viu alguém a ir para a campa do profeta sallallahu alaihi wasallam e a fazer dua e proibiu ele de fazer isso. Tanto isso mostra-nos de que essa era a orientação do profeta sallallahu alaihi wasallam e os próprios membros yani, da família do profeta sallallahu alaihi wasallam colocavam isso em prática, yani, até o ponto de proibirem as pessoas que iam à campa do profeta sallallahu alaihi wasallam para fazer dua nela. E esse indivíduo, quando a gente olha, não estava a cometer shirk, mas estava a cometer gulu, exagero, pois esse exagero poderia levar a ele no shirk. Sendo assim, a gente viu no início do capítulo de que o profeta sallallahu alaihi wasallam protegeu, fazia de tudo para proteger o monoteísmo das pessoas, bem como também fechava todas as portas que levavam a pessoa para o shirk. Tanto essa era uma das, yani, era um dos casos em que o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, proibia as pessoas também de caírem no shirk. Portanto, Ali bin Hussein, nessa narração, mostra-nos de que ele, radiyallahu anhu arda, quando vinha alguém a ir à campa do profeta sallallahu alaihi wasallam e a fazer dua nela, ele proibia isso, proibia as pessoas de fazerem isso, pois essa era a orientação do profeta sallallahu alaihi wasallam na narração que a gente mencionou anteriormente. Era a orientação do profeta sallallahu alaihi wasallam na narração que a gente viu anteriormente. Portanto, isso mostra-nos de que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibia de que o duá fosse feito diante da sua sepultura, sallallahu alaihi wasallam, como forma de proteger o monoteísmo das pessoas, como uma forma de proteger o monoteísmo das pessoas. E o significado desse versículo, ou o significado deste athar, dessa narração, é semelhante ao significado do ou da narração anterior. Portanto, esses são, de uma forma geral, alguns significados naquilo que é as palavras do Sheikh Rahimahullah nesse capítulo. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme sobre o monoteísmo e que nos faça morrer sobre o monoteísmo, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os verdadeiros seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, e que nos faça morrer sobre esse caminho. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.